Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Correia, estou trazendo mais um Cardscast. Um Cardscast tanto quanto desanimado, por dizer assim. As últimas duas semanas foram dois jogos muito ruins do Cardinals. Tomou uma sapatada do Rams em casa. Perdeu para um time do Steelers sem suas grandes estrelas, né? A gente vai falar um pouco desses jogos. A gente mais focar nos previews dos próximos jogos, porque realmente não tem muito o que a gente discutir nos problemas. Os problemas do Cardinals são os mesmos desde o início do ano. Vamos passar pelas notícias da semana. Tivemos aí movimentações importantes. Fechamos com os previews. O Eduardo Pavão vai falar do jogo desse final de semana contra o Cleveland Browns em Arizona. E o Lucas Lugano vai falar do jogo contra o Los Angeles Rams na semana que vem lá em Los Angeles. Os jogos aí já chegando no final da temporada. Sigam o pessoal do arroba Brasil Cardinals. Siga lá arroba Aves do Deserto. AZC Brasil no Instagram. E também o Twitter, projeto solo do nosso Guilherme Bender aqui, que participou semana passada. Arroba Cardão Pistola no Twitter. Bom, essa semana tivemos algumas movimentações. Com certeza a mais notória aí foi o corte do Terrell Suggs, veterano, veio para o Cardinals. Um contrato de um ano, 7 milhões. Já recebeu 4 milhões, que era do garantido dele. E se ninguém adquiri-lo nas waivers até segunda-feira, o Cardinals vai ser obrigado a pagar esses outros 3 milhões que ainda restam. O contrato dele totalizando 7 milhões para um jogador. E nas primeiras semanas até pareceu que ia ajudar bastante esse time. Mas o que a gente tem visto, pelo menos nos últimos dois meses aí, é um cara completamente desinteressado, não, quase não treina. Quando treina é sexta-feira só, já na cara do jogo, mas a gente tem visto o quanto o Terrell Suggs não participa dos treinos, ele não aparece nos jogos. E o Cardinals resolveu cortar ele, mesmo tendo 7 sacks, que é até um número bom, mas esses 7 sacks foram quase todos no início da temporada, quando o Cardinals ainda tinha esperança de brigar por alguma coisa. Mas desde que o Cardinals saiu definitivamente da briga por playoffs, o Terrell Suggs tem sido chinelinho, né, como a gente fala no futebol brasileiro. Mas uma movimentação muito ruim do Steve Kynes, provou um erro. Você gastar veteranos, agora o Cardinals tem quase 10 milhões gastos em veteranos que não deram certo. O Darius Phylon, DJ Swearinger, Terrell Suggs junto. Então, esse corte também diz que eles vão fundo nesse projeto de mover o Haason Reddick de volta para sua posição de origem no college, de pass rusher. Porque como inside linebacker a gente está cansado de saber que não deu certo, tentar recuperar essa escolha de primeiro round aí seria uma necessidade que o Cardinals já teria coberta para o ano que vem, né? A gente tem falado bastante desse salary cap. Também uma notícia, o salary cap foi anunciado que vai subir a quase 200 milhões. Então o Cardinals está com previsto de ter mais ou menos 74 milhões em salary cap ano que vem. É bastante espaço, bastante grana. Mas como a gente vem falado aqui, a gente espera que o homem que esteja assinando os contratos ano que vem não seja o Steve Kine, seja um outro. Outra notícia importante que a gente teve foi o David Johnson, que ganhou o prêmio de Walter Payton Man of the Year do Cardinals. Vai concorrer contra os outros candidatos, os outros times. E vai ser anunciado antes do Super Bowl. O David Johnson ganhou 50 mil para que seja doado para a instituição de caridade de sua preferência. Esse prêmio, como vocês sabem, ele diz respeito ao jogador que tem atuação na sua comunidade, né? O David Johnson foi o escolhido aí desse grupo. O Larry Fitzgerald e o Kurt Warner já ganharam esse Walter Payton Man of the Year, né? Tivemos uma lesão no último jogo, o Rodney Gunter foi para a IR, não joga mais essa temporada, ele vai ser free agent ano que vem. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso. Talvez para o Cardinals tenha sido até bom ele ter se lesionado, porque é uma vantagem para pagar pouco para ele na próxima free agency. E é um bom jogador de rotação, mas é aquele tipo de cara que a gente não espera muita coisa. A gente sabe como é essa linha defensiva do Cardinals. Ela tem suas limitações. A gente esperava que o Zach Allen pudesse ajudar já no primeiro ano, mas ele também está na IR. E o Cardinals contratou para o seu lugar o Carl Reed, ex-jogador do Indianapolis Colts. Foi até engraçado porque na semana passada o Carl Reed foi contratado, mas porque o Cardinals estava com o Kevin Peterson e o Byron Murphy questionáveis na partida contra o Rams. Ele foi cortado porque trouxeram outro cornerback, que agora eu não lembro o nome, do practice squad. O Kevin Peterson e o Byron Murphy acabaram jogando contra os Steelers, como o Terrell Suggs foi cortado. Agora o Carl Reed volta para suprir essa posição aí na linha defensiva. E o Hassan Reddick tomando o lugar do Terrell Suggs. Como pass rusher, duas semanas muito ruins. Assim, a única coisa que a gente gostava de ver nesse time era o ataque. O ataque foi muito mal. As duas partidas, o Kyler Murray fez a sua pior partida como profissional. Nesse último final de semana, teve 3 interceptações contra os Steelers. Uma foi muito feia, que ele poderia até correr numa 4-2 para o first down e para o touchdown. E ele resolveu lançar um passe que foi no colo do TJ Watt. Ele simplesmente não viu o TJ Watt na end zone. Foi, acho que, a pior jogada do Kyler Murray nessa temporada. E muito sacks que ele mesmo causou. Ele é o líder da NFL em sacks sofridos causados por si, né? Pelo quarterback, não pelos jogadores de linha ofensiva. São 21 sacks causados por ele. Próprio é muita coisa. O Kyler Murray tem que melhorar muito nesse aspecto. Eu acho que é a pior, digamos assim, a pior habilidade que ele tem mostrado nesse ano. O PFF faz essa contagem de sacks, né? E acredita os sacks. O Kyler Murray é o pior nessa marca desde que eles começaram a cobrir a NFL. O segundo pior é o Michael Vick na temporada de 2006, que ele teve 15. E o Kyler Murray já tem 21. E a temporada ainda não terminou, faltam 3 jogos. Então, é um ataque que tem essas dificuldades. O Kyler Murray sendo um rookie, a gente entende. Mas espera que para o futuro ele melhore. Os wide receivers do Cardinals, muito fracos nessas duas semanas. O Christian Kirk, ele não tem tido aquela temporada de breakout que a gente esperava que ele tivesse. Hoje o único alvo confiável do Cardinals é o Larry Fitzgerald, praticamente. O Charles Clay recebeu seu primeiro touchdown nesse último final de semana e ele é o tight end número 1 do Cardinals. Então vai mostrando as fragilidades que o Cardinals tem ao redor dessa posição. O Kenyan Drake teve duas partidas fracas também. A única boa notícia que a gente teve nessa semana aí em atuação de jogo foi realmente o David Jones, que ele teve uma partida boa contra os Steelers. Não foi a melhor dele na temporada, mas já tinha um tempo que a gente não via ele aparecendo bem. Foram apenas 5 toques na bola contra os Steelers, com 3 corridas e 2 passes recebidos, mas mais de 50 jardas e um touchdown. Um passe muito bonito do Kyler Murray, pelo menos dessa vez ele mandou bem. Christian Kirk ainda acabou com 8 recepções e 85 jardas. Ele tem alguns números, mas ele não consegue ser um produtor consistente, né? Contra o Rams, por exemplo, ele praticamente não produziu. Então, o Cardinals fica à mercê dessas atuações fracas dos seus jogadores no ataque. Então, linha ofensiva também funcionando muito mal, apesar do próprio Kyler Murray ser responsável por boa parte dos seus sacks. Defesa, não tem o que falar. Agora o que tem para observar na defesa é se o Hassan Reddick consegue voltar bem para sua posição de origem. Como eu falei, ia ser interessante, porque o Cardinals teria uma posição coberta já para 2020. Poderia gastar 74 milhões em linha defensiva, Patrick Peterson pode ser que esteja indo embora. Se for isso, o Cardinals precisa de pelo menos mais um cornerback. Não sei se Byron Murphy e Robert Alford dariam conta do recado. Eu imagino que não, mas algum jogador bom para secundário também, como safety. Tem um bom inside linebacker para atuar junto do Jordan Hicks, que foi pelo menos um acerto, né, do Cardinals Free Agents. E é isso, a gente fica na expectativa. A sensação que tem, o Kent Sommers, ele lançou um artigo nessa semana citando que o Cardinals pode terminar o ano aí com uma sequência de 9 derrotas, né? E em 2012, o Cardinals teve uma sequência de 9 derrotas, né? Foi aquele ano que começou 4-0 e terminou 5-11. Culminou na saída do Ken Wisenhunt e do Rod Graves na época. E pode ser que uma sequência de 9 derrotas também derrube aí quem tem para derrubar. Eu acho que o Cliff Kingsbury, até pelo que ele mostrou com esse ataque, mesmo com o talento reduzido que ele tinha em mãos, o saldo ainda é positivo. E eu acho que o Cardinals vai manter o Cliff Kingsbury de qualquer forma, até porque demitir 2 técnicos em 2 anos é muita bagunça. Mas o Vance Joseph é a maior dificuldade que a gente tem, que a gente não tem motivos para defendê-lo. Realmente, as chamadas muito ruins, a gente vê constantemente jogadores na secundária com assignments errados, perdidos antes do snap. É uma unidade muito mal treinada, é uma unidade que falta talento, mas muito mal treinada. O Vance Joseph não consegue tirar o melhor dos jogadores. Isso é uma coisa que até o James Betcher conseguia fazer bem, apesar dele não ser o melhor play caller de defesa no mundo. Mas ele conseguia tirar o melhor dos jogadores do Cardinals. John Buchanan, a gente lembra como ele rendeu mal sob o comando do Al Holcomb e do Steve Wilkes. E com o James Betcher, ele parecia até uma boa adição ali para aquela defesa. Vários jogadores ali que fizeram mais do que deveriam, a rotação na linha defensiva funcionava muito bem. E o Cardinals, ele, apesar de ser ruim para o desenvolvimento dos jogadores, o próprio Bura Baker falou isso, né? Ele tá na sua terceira temporada de NFL e ele teve 3 coordenadores defensivos diferentes. Isso é ruim para uma unidade, mas são erros, né, que você tem que cometer 2 vezes. Quando você contrata um cara como o Vance Joseph, infelizmente você tem que demiti-lo depois, ficar nessa situação. A gente citou no último programa essa falta de crença que tem, pelo menos por parte dos setoristas do Cardinals, que acompanham o dia a dia, do Steve Kine e do Vance Joseph serem mandados embora. Ele não se acredita que eles dois vão ser mandados embora depois que a temporada acabar. Mas como o Kent Sommers falou, uma sequência de 9 derrotas seguidas pode acabar causando essa demissão. Então, se você, torcedor do Arizona Cardinals, quer ver o seu time prosperando para o ano que vem, como eu acho que só vai acontecer se o Steve Kine e o Vance Joseph forem embora, você torce aí para o Cardinals perder. Ninguém vai falar que você não é torcedor de verdade. E seria bom, inclusive, para subir para o draft. A gente já falou aqui de alguns prospects bons que o Cardinals poderia estar selecionando aí nessa pick, e muito possivelmente vai ser de top 5, como foi naquele 2012 que o Cardinals selecionou o Patrick Peterson, que apesar da temporada fraca é um dos melhores cornerbacks da história do Cardinals. Então fica essa torcida aí para que tudo dê errado, para que no futuro dê certo. É basicamente isso. Esperança muito baixa. Tem sido desanimador assistir o Cardinals esses últimos tempos. Eu falando como torcedor mesmo, não me dá vontade, às vezes, nem de entrar lá no Twitter falar do Cardinals, porque magoa demais ver o Cardinals, que não muito tempo atrás era uma franquia admirada até pelo crescimento que teve nos anos recentes, participando de Super Bowl, chegando em final de conferência, e agora parece uma franquia completamente bagunçada. Uma organização ruim, uma organização fraca, e realmente uma mudança de ares é muito necessária nesse Arizona Cardinals aí. Esse desabafo de torcedor eu vou trazer para vocês aqui os previews o Eduardo Pavan falando do jogo contra o Browns.
Fala galera do Cardcast, aqui quem fala é Eduardo, do Brasil Cardinals. Hoje eu vim falar um pouquinho do Cleveland Browns, nosso adversário na semana 15. O jogo vai ser lá no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. Vai ser às 18 horas, horário de Brasília, nesse domingo, dia 15 de dezembro. Vai ser o último jogo do Arizona Cardinals em casa nessa temporada e, assim como no ano passado, o desempenho foi horroroso. Apenas uma vitória. Aliás, desde que o estádio mudou de nome, né? Antigamente era University of Phoenix Stadium, o Cardinals conquistou apenas duas vitórias. Ou seja, perdeu totalmente a força, né, que era atuada dentro de casa nos tempos de Bruce Arians, que o time sempre conquistava aí 5, 6 vitórias por temporada. Enfim, o Cleveland Browns é o, com certeza, a maior decepção de 2019. É um time que antes da temporada começar era colocado como um dos contenders, né? Um dos times que chegariam ao Super Bowl, que não se refletiu dentro de campo. A trade pelo Odell Beckham Jr. hoje se comprovou ser que foi cara. Ele não está correspondendo. A escolha do coaching staff do Cleveland Browns também foi equivocada. Talvez não era hora de efetivar o Fred Kitchens como head coach. Enfim, e a evolução que todo mundo esperava do Baker Mayfield não aconteceu. Ele parece que regrediu, né? Se você comparar o jogo dele com o jogo do ano passado, e tá cometendo mais turnovers, né? O que não era uma característica do ano passado. Enfim, ainda assim é um time muito perigoso, principalmente no jogo terrestre. É algo que até o Arizona Cardinals tem lidado bem nas últimas semanas. O jogo terrestre, o grande problema, o grande vilão tem sido o jogo aéreo. Se eu não me engano, o Nick Chubb é o líder de jardas corridas, né, na liga. E é algo que o Arizona Cardinals, se quiser ganhar esse jogo, terá que parar. As corridas do Cleveland Browns são bem variadas. Bastante corrida pela lateral, que é algo que o time tem dificuldade, né? Nossos edges, nossos linebackers são bem lentos. E principalmente, né, o time do Arizona Cardinals, lá no Madden tem um atributo, né, que chama Play Recognition, né, reconhecimento de jogada. Os jogadores da defesa do Arizona Cardinals têm isso daí lá embaixo. Demoram um século, ninguém se antecipa, é complicado, é uma defesa fraca em todos os aspectos, principalmente de jogadores, né? Tem a questão do Vance Joseph, que é uma piada total, mas os jogadores não ajudam também. E as principais peças, né? Patrick Peterson, ali na DL tem o Corey Peters, tem alguns, com exceção do Chandler Jones, que também no jogo corrido não é essa maravilha toda, mas está fazendo seu papel no pass rush. Todos os jogadores estão abaixo, todos. Enfim, esperem bastante jardas também do Jarvis Landry, tem sido o principal recebedor do Cleveland Browns. O Odell Beckham Jr. pode, enfim, também desencantar, porque essa secundária é horrorosa. Patrick Peterson jogando sem vontade alguma, o resto é tudo jogador jovem. E principalmente, né, esperem muitas jardas e alguns touchdowns do David Njoku, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o tight end do principal do Cleveland Browns. É um alvo que o Baker Mayfield gosta de utilizar. Então, o sistema do Cleveland Browns também, sistema de ataque também favorece o jogo de tight ends. Enfim, é um fator a ser observado, ver se o Arizona Cardinals consegue parar a tight end. É algo que não acontece. Enfim, e assim, uma chave também pro Arizona Cardinals é a pressão, né, do que não tem ocorrido nas últimas semanas, depois daquele jogo contra o New York Giants, aí teve... Foi a defesa nessa parte de pass rush, até que foi bem contra o Jameis Winston, lá em Tampa, né? Forçou alguns turnovers, alguns sacks também, mas depois disso morreu, né? O time não consegue mais pressionar o quarterback. Talvez por isso o time dispensou o Terrell Suggs, o veterano de 37, se eu não me engano, anos, que foi contratado nessa temporada, né? Foi no substituto do Marcus Golden. Marcus Golden que tá jogando muito bem lá no New York Giants. Mais um selo Steve Kine de contratação. E com isso, o Haason Reddick, que foi selecionado na primeira rodada do draft de 2017 como inside linebacker, vai jogar de OLB, né? Outside linebacker, pressionando o quarterback, né? Vamos ver se com isso o Cardinals consegue mais pressão no Baker Mayfield, que, assim como a maioria dos quarterbacks, quando pressionado, costuma não fazer a jogada certa, né? Às vezes até gerando aí alguns turnovers. Enfim, do lado ofensivo do Cardinals, defensivo do Cleveland Browns, acho que o principal matchup é a linha ofensiva, que antes do bye não era um problema, conseguiu lidar muito bem com o front seven do San Francisco 49ers, conseguiu enfrentar algumas boas defesas, a defesa do Saints, teve algumas defesas aí que o time suportou bem. Defesa de Tampa Bay também, tem bastante, o pass rush é bom, tem o Barrett lá liderando em sacks, enfim. Não é mais o Barrett, né, perdão, é o, se eu não me engano, é o Cam Jordan, lá do Saints. Mas enfim, a linha ofensiva contra o passe estava bem, estava funcionando. Depois do bye, parece que desconectada, né, alguns jogadores também, o Suíze não participou do jogo contra o Pittsburgh Steelers, enfim. Enfim, essa linha ofensiva pode fazer partidas melhores. E vai pegar um front seven bom, né, o Cleveland Browns tem bons jogadores ali no front seven. Tem, pra mim, o melhor inside linebacker dessa temporada, né? O Joe Schobert. Tem dois jogadores promissores ali de cornerbacks, né? O Greedy Williams, tem o Denzel Ward, tem o Demarius Randle lá como safety, enfim. É um time com bom talento defensivo e é um time que o coordenador defensivo é o Steve Wilks, né? Que torcedor do Arizona Cardinals conhece bem, do ano passado. Que o calcanhar de Aquiles do ano passado era o jogo terrestre, né? Não era o jogo aéreo como está sendo agora com o Vance Joseph. Então, vai ser um jogo duro. O Cleveland Browns é mais time, mas eu acho que no momento o Cardinals ofensivamente é mais bem treinado, apesar de ter um time inferior. E vamos torcer, né? Tá chegando o Natal, né? Torcer pra mais uma, pela última talvez, vitória do Arizona Cardinals em 2019. Eu acho que esse dos confrontos que restam é o mais favorável para conseguir uma vitória. Meu palpite é que o Cardinals ganha por 27 a 23. E com um fourth quarter comeback, né? O Kyler Murray vai levar o Cardinals a uma vitória dessa vez nos minutos finais aí. Vamos nos segundos finais, né? Para não ter que depender dessa defesa horrorosa. Enfim, é isso e até a próxima. Valeu, pessoal.
Obrigado aí, Pavan, pela sua prospecção do próximo jogo. E agora nós teremos o queridíssimo Lucas Lugano falando do jogo da semana 16 contra o Los Angeles Rams em Los Angeles.
Fala, nação cardeal e demais ouvintes desse Cardcast, aqui é Lucas Lugano. E essa semana eu tô vindo fazer um preview do jogo da semana 16, onde os Cardinals vão a LA enfrentar a equipe dos Rams. Equipe essa dos Rams que até algumas semanas atrás, até a semana 13, onde enfrentamos os Rams, as expectativas dos torcedores dos Rams eram bem pequenas. E muito provavelmente os Rams pareciam estar fora da briga pelos playoffs. Mas depois daquele jogo, que foi realmente um massacre, uma coisa horrível, a equipe do Cardinals se portou muito mal. Os Rams acabaram, vamos dizer, ressuscitando para a temporada, até vencendo depois o Seattle Seahawks. Então provavelmente eu acho que nesse jogo lá, os Rams vêm para cima com tudo, provavelmente buscando ainda, tentando beliscar uma última vaguinha de wild card ou algo do tipo que esteja disponível. Os pontos a ficar espertos, a ficar de olho aberto quanto à equipe do Los Angeles Rams, a gente já sabe, as entrevistas recentemente do técnico Sean McVay reforçaram isso, que o McVay entendeu que ele tem que voltar a colocar a bola na mão do Todd Gurley. Então, novamente, a gente vai ter que ficar de olho. Ele, desde que foi draftado, era a arma principal dos Rams. Não vinha bem no começo da temporada, mas desde o nosso jogo vem retornado, o Rams tem alimentado, tem colocado mais a bola na mão dele. Contra os Cardinals, na semana 13, ele teve 19 tentativas de corrida para 95 jardas e um TD. A gente vinha até falando que a nossa defesa contra o jogo corrido não andava vindo tão mal, mas nas últimas semanas ela tem demonstrado um pouco mais de fragilidade e isso é bem preocupante, e se torna mais preocupante ainda quando você enfrenta um cara com talento e com toda a ameaça que o Todd Gurley pode trazer. Outro ponto bem preocupante para esse jogo, e é um ponto que a gente observou também no primeiro confronto e mostrou, na verdade só reforçou ainda mais a fragilidade que tínhamos no nosso time defensivo, no lado defensivo, a questão dos recebedores, nossos cornerbacks marcando os recebedores, essa defesa em zona ainda não tem mostrado tanto de melhora. Tudo bem que contra os Steelers a gente não teve um jogo tão péssimo, mas ainda assim não é aquela melhora para a gente ficar com expectativa alta ou dizer que tá tudo bem, até porque os Steelers jogavam com o terceiro QB, com o wide receiver titular, que é o Juju Smith-Schuster, fora da partida, e mesmo assim eles a nossa defesa ainda cedeu muitas jardas, ainda cedeu bastante espaço, e os Steelers acabaram saindo com a vitória. Contra os Rams, a gente sofreu muito para marcar o Robert Woods, bem rápido, cortando sempre o campo. Ele terminou o jogo com 172 jardas, o Tyler Higbee terminou também com 107 jardas recebidas. É bem preocupante a defesa permitir já um jogador passar de 100 jardas na partida. Agora, permitir dois jogadores, e não são só eles as ameaças, Cooper Kupp também é uma ameaça gigantesca, Brandon Cooks também é uma ameaça muito difícil. Os Rams têm um corpo de recebedores bem talentoso, os três recebedores principais, Woods, Kupp e Brandon Cooks. Então, a nossa secundária ela vai ter que mostrar pelo menos um pouco mais de evolução do que vem mostrado atualmente. Muita dificuldade do PP voltar à forma dele elite, muita dificuldade na questão até do nosso querido Byron Murphy, por mais que ele seja um calouro, vem oscilando bastante as últimas partidas, não tem sido péssimas por parte dele, mas não tem sido boas também quanto vinha sendo. Ao meu ver, ele teve uma queda de rendimento, assim como toda a equipe defensiva, talvez pelas expectativas para a temporada também já terem se encerrado um pouco para o nosso time, mas é um ponto a se preocupar. Os Rams, a média deles de corrida são 3.9 jardas por tentativa. Só que contra a gente, o Todd Gurley ele teve uma média de 5 jardas por tentativa. É algo bem preocupante, além das questões do jogo aéreo. Eu, infelizmente, defensivamente, eu não vejo a nossa defesa melhorando tanto a ponto de conseguir parar os Rams. E a princípio, esse ano, a nossa única expectativa de vitória, de fazer um jogo competitivo, ela tá nas mãos do ataque, ela tá nas mãos do tiroteio. Por parte ofensiva, a gente tem muita preocupação porque o nosso ataque vem oscilando bastante. Era um ataque que estava fazendo uma média de 24 a 26 pontos por jogo até a bye week. E depois disso, teve muita dificuldade. Parece que o Murray voltou bem desligado, bem aéreo. Os últimos dois jogos dele, principalmente contra os Rams, parece que o ataque inteiro, o time inteiro como um todo, estava sem pegada, estava sem tesão, sem vontade. E o Murray demonstrava, parecia mais isso, parecia até que estava meio mole para fazer algumas jogadas, errando passes que ele não costumava errar, segurando muito a bola novamente, não se livrando dela, sofrendo muito sacks por conta dele poder se livrar da bola e não conseguir. A gente sabe que a gente não tem recebedores tão talentosos quanto os Rams têm. Nós temos o Fitz, temos o Kirk, e eu acho que para por aí, pelo menos o que a gente sabe que a gente pode ter segurança, que são seguros e são sólidos. No mais, a gente tem que contar com os outros recebedores estando dando um bom dia, torcer para o Isabela estar num bom dia e conseguir queimar um pouco a secundária, ou pelo menos esticar o campo para que surjam mais jogadores livres. Torcer para o Bird tá num bom dia, ou torcer para o Christian Johnson voltar a ser relacionado para o jogo e voltar a aparecer bem também, ou torcer para o Sheffield estar bem. É uma questão muito complicada. A gente tem que ficar muito no ICI do nosso ataque. Nosso ataque é muito dependente, por mais que a gente estava conseguindo ter médias muito boas de pontos e tudo mais, ele é muito dependente do Murray estar num dia inspirado, ele conseguir espaço com as pernas para estender um pouco a jogada até que um recebedor apareça livre, o que por muitas vezes é bem difícil, ele estar num dia um pouco mais preciso e conseguir colocar a bola naquelas janelas apertadas que a gente sabe que ele consegue colocar para que o ataque consiga fluir. E claro, sempre torcendo para que a OL consiga finalmente abrir mais espaço para o jogo corrido. Kenyan Drake, desde que ele chegou, muita expectativa estava sobre como seria aplicado ele no jogo. O nosso primeiro jogo com ele foi contra os 49ers, onde ele jogou muito bem. A expectativa em cima dele e do que ele poderia mostrar no ataque era gigantesca. Só que nos últimos jogos, nosso jogo corrido não tem entrado tão bem. E é um ponto bem preocupante. É um ponto que a gente precisa ficar mais atento, conseguir utilizar melhor. Nós temos três running backs bem talentosos: o Drake, o Chase Edmonds, que apesar de ser um reserva, de ser o nosso terceiro running back hoje, demonstrou ter bastante talento, e o David Johnson, que está tentando mostrar sua melhor forma. Muito se fala quanto a ele conseguir voltar essa forma. No último jogo ele até conseguiu jogar melhor e até lembrar um pouquinho aquele David Johnson que a gente estava acostumado a ver, mas ainda assim ele precisa melhorar muito para que suma totalmente da cabeça do torcedor do Arizona Cardinals de oferecer um contrato pro Drake e dispensar ou trocar o David Johnson. Hoje, acredito que não tenha um torcedor do Arizona Cardinals que não esteja meio em dúvida do que fazer ou de como resolver essa questão, que não pense um pouco em estender de oferecer um contrato pro Drake e dar um jeito de se livrar do David Johnson, pelo que ele vem mostrando. Então fica muita expectativa em cima disso, da como nosso ataque vai se portar, se veremos um Murray elétrico novamente, se o jogo corrido vai conseguir se estabelecer para pelo menos abrir chance para esse tiroteio que a gente sempre fica na expectativa de ver, que é a única coisa que faz o nosso time ser, no mínimo, hoje, no mínimo um pouco competitivo e o jogo um pouquinho legal, essa questão da gente conseguir pontuar tão bem contra os nossos adversários e fazer pelo menos um jogo ofensivo franco. É isso aí, abraços, é nóis, Red Sea.
Obrigado aí, sigam o Brasil Cardinals no Twitter, curta a página no Facebook, siga o AZC Brasil no Instagram para notícias diárias, vídeos de jogos, tiver para falar de bom nesse Cardinals aí de 2019. Siga o arroba Aves do Deserto lá no Twitter, esse sou eu, Juliano Corrêa. Obrigado ao FanBolaNet pelo espaço cedido. Estaremos juntos aí nessas últimas semanas torcendo ou torcendo contra o Cardinals. Siga também o arroba Cardão Pistola do lado do Guilherme Bender. E é isso aí, rapaziada. Tchau, tchau.